estamos ouvindo desde a semana passada. Vamos até a próxima sexta-feira com os candidatos à Prefeitura de Canoas. São 9 candidatos. Nós ainda temos 6 para serem ouvidos aqui, cada um com 15 minutos para detalhar as propostas do plano de governo. O que, como e quando. O entrevistado de hoje é o candidato do PSOL, professor Pablo. 15 minutos contados a partir de agora. Candidato, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
É com muito prazer. Boa tarde. É um prazer estar aqui presente na Rádio Gaúcha, né? Uma senhora de 93 anos. E que trazer as nossas propostas aí, apresentar para todos os ouvintes que estão nos ouvindo e poder apresentar as nossas propostas do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que está aí com o meu nome, junto com a professora Daniele, construindo uma chapa aí para demarcar as nossas posições, construir uma alternativa e dizer que o PSOL também se faz presente na região metropolitana de Porto Alegre, com candidaturas aí de luta, aguerridas, né? Para defender hoje um dia especial para nós, hoje, dia 28 de outubro, é dia do servidor público, e nós que defendemos essa pauta da questão da valorização do servidor público, contra a questão da reforma administrativa proposta por Bolsonaro e seus aliados, que quer acabar com o serviço público do ponto de vista de ser o servidor público um defensor do Estado e da retidão e das questões públicas, né? E é nesse sentido que a gente apresenta a nossa candidatura. Eu, professor Pablo, professora Daniele, estamos aí. E é um prazer estar com vocês aí para poder dialogar com a população.
Candidato, a nossa proposta aqui é pontuar as principais propostas dos planos de governo. Então, vou começar com o senhor, já que o senhor é professor, falando de educação. O município de Canoas, no IDEB, não consegue atingir as metas no ensino fundamental. Como melhorar a educação pública municipal?
A gente entende que o IDEB não é tudo que se deve pensar sobre a educação. O IDEB são elementos importantes de fiscalização, etc., mas a gente sabe que a educação ocorre no município. Nós temos os trabalhadores nossos em educação que fazem um excelente trabalho. O que falta é a questão de valorização, né? O processo educativo tem que ser valorizado. Nós tivemos, infelizmente, o governo do Jair Jorge fez um engodo com os trabalhadores em educação, com as trabalhadoras em educação, e eu digo trabalhadoras porque a maior parte dos que trabalham em educação são mulheres, então tem esse corte de gênero importante. As trabalhadoras em educação tiveram um engodo na questão do plano de carreira, onde uma cidade potente que nem Canoas, importante do ponto de vista econômico que nem Canoas, teve um plano de carreira que fez uma distinção terrível, onde pessoas que hoje tiveram que escolher para ter as suas garantias, permanecer com as suas garantias num plano de carreira, e aqueles que recém estão iniciando a carreira ganham muito mais, entretanto não levam nenhum dos benefícios ao longo do tempo e o salário tende a diminuir com o passar dos anos. Então não tem uma construção de uma carreira dos educadores. E também na educação a gente não é uma ilha, né? A nossa cidade tem 37 escolas estaduais e também sofremos as consequências das questões, por exemplo, da tentativa de impor a volta às aulas pelo governo Eduardo Leite.
Mas, candidato, eu vou pedir que todos os candidatos, nós não estamos focando em questões estaduais e nacionais, porque senão foge da ideia. Então, eu peço que o senhor foque na...
Que vai fugir da ideia, Leandro.
Mas daí, o senhor é candidato à prefeitura de Canoas, então, por favor, vamos falar das escolas municipais.
É extremamente importante, Leandro, e que está... em que não é uma ilha, e que sofre as consequências das políticas nacionais, que a gente está falando de 157 mil mortes no Brasil, né, por uma política genocida de um presidente, falada pelo ministro do Supremo. A gente sofre por uma consequência de um governo, Eduardo Leite, que está propondo uma política de genocídio dos nossos filhos.
Tá, mas qual é a proposta do senhor? A gente quer saber a proposta do senhor, candidato, por favor. A gente vamos focar nas propostas de Canoas.
Em Canoas, nós temos os políticos aliados desses dois políticos, o governo do Estado...
Mas qual é a sua proposta, candidato? Por favor, vamos focar as entrevistas nas propostas.
A proposta para Canoas é não fazer o que Busato e Jair Jorge, aliados de Bolsonaro e de Eduardo Leite, isso é importante frisar, não fazer o que eles fizeram com a desvalorização dos educadores em Canoas, propondo um plano de carreira que tira direitos da nossa comunidade. Nós queremos valorizar, a gente sabe como é importante a questão do trabalho que é realizado nas nossas escolas municipais. Nós temos um conjunto de 80 escolas, entre as escolas de municipais de educação infantil e as escolas de ensino fundamental. E são extremamente importantes o trabalho que as nossas trabalhadoras em educação realizam. E nós temos que valorizar esse trabalho. Exatamente hoje, no dia 28 de outubro, dia do servidor público. É isso que é a nossa proposta, Leandro.
Candidato, um dos questionamentos que a gente tem feito a todos os postulantes que vêm aqui ao Gaúcha Mais é em relação ao encerramento das alíquotas majoradas de ICMS. Isso deve acontecer, pelo menos está previsto e colocado para acontecer no dia 31 de dezembro. O Rio Grande do Sul perde uma receita bilionária e os municípios serão afetados também por essa perda diante da não arrecadação, já que as alíquotas voltarão ao patamar inicial. O senhor já tem ideia de quanto será esse rombo para Canoas e como organizar isso no orçamento caso o senhor seja eleito?
Kelly, se a gente for ver no portal da transparência, já está ocorrendo, né, redução enorme de 2019 para 2020, né, na questão dos repasses das nossas cotas em relação ao ICMS, por uma questão da crise econômica que nós estamos passando da pandemia. Mas nós vamos ter uma crise maior ainda, e que daí e é por isso que é importante a gente não uma ilha, dada a política de privatização da refinaria Alberto Pascoalim. Nós vamos ter uma perda, e essas políticas propostas, a política de privatização da refinaria Alberto Pascoalini é uma proposta do governo Bolsonaro, que o candidato Jair Jorge e Busato são aliados, que vai acabar com a cidade, e não só a cidade. E eu acho que vocês da comunicação estadual deveriam estar preocupados, porque a refinaria Alberto Pascoalini reproduz ICMS para o estado todo. E uma porcentagem significativa da contribuição de ICMS para o Estado. Para Canoas é um rombo. Para o Estado vai ser um rombo também. E nós somos daqueles, como somos militantes sociais, somos ativistas sociais, vamos estar junto com os petroleiros tentando reverter essa situação de não privatização da refinaria Alberto Pascoalini. A gente está falando que vai ter uma catástrofe econômica na cidade com a venda da refinaria Alberto Pascoalini. E esses governos que estão se propondo são aliados da venda, defendem isso. Então, quando a gente for falar em verbas, né, para a cidade, projetos, vocês têm que lembrar a população de Canoas e a população do estado do Rio Grande do Sul. Tem que se lembrar quem são os defensores da privatização da refinaria Alberto Pascoalini, que financia muito das políticas públicas aqui no estado. Porque vai ter uma redução enorme de ICMS. Mas vai ser um rombo. E isso é uma política pública de um governo desastrado, é um governo terrível que passa 2020, o pior governo que nós já tivemos na história, que é o governo Jair Bolsonaro. Junto com seus aliados, Eduardo Leite, também defende a privatização, e junto com seus aliados nos municípios. Em toda a região metropolitana tem seus aliados. Né?
Candidato, no seu plano de governo, o senhor defende a criação de uma empresa pública de ônibus. Como seria o serviço de ônibus com a empresa pública?
Então, uma experiência que nós temos na nossa centenária Carris, né? Nós achamos que, de Porto Alegre, tem a excelente experiência da Carris, achamos que, para além da empresa pública de ônibus, a gente acha que a gente tem que galgar a questão da tarifa zero, por uma questão de gravidade, da emergencialidade do problema climático, inclusive. As pessoas têm que deixar de andar de carro e andar mais de transporte público para diminuir a emissão de CO2. E como, vocês vão perguntar, nós temos que ter a questão das verbas da CID, a cota que nos vem da CID, que é da contribuição por incidência econômica, né? A questão da verba da cota do IPVA. Nós temos que ter um fundo municipal de mobilidade humana para garantir que as pessoas tenham acesso a direitos. E o transporte público, quando ele permite que todos possam acessar e ir a ter acesso a direitos, ir à escola, ir às unidades básicas de saúde, ir aos espaços culturais. Então, o transporte público gratuito para nós, para todas e todos, é o que a gente acha que tem que ser uma conquista. Assim como em 2014, a nossa deputada federal, Luísa Mondina, que hoje é candidata a vice em São Paulo, ela propôs a emenda à Constituição e conseguiu, no artigo 6º, colocar que o transporte público é um direito social. Nós entendemos o transporte público como um direito de ter direito, um direito social para se ter acesso a outros direitos, inclusive redução de CO2. Quando a gente fala na CID, foi criada em 2001, uma das propostas da CID exatamente é que ele seja aplicado, o valor que hoje gira em torno de quase 200 milhões de reais que vem para Canoas, da cota que é referente à CID em Canoas, é para questões de ambientais e de infraestrutura de transporte público. E nós não queremos usar esse valor para isso.
Candidato, um outro problema em relação à administração pública que Canoas enfrentou recentemente foi a contratação de uma empresa no processo de terceirização da área da saúde, né, da contratação da GAMP. Houve investigação por parte do Ministério Público, houve apontamentos de irregularidades. Como é que o senhor, se eleito, pretende tratar a área da saúde? O senhor acredita que é possível desenvolver uma parceria público-privada? O senhor acredita que o poder público sozinho consegue fazer frente às dificuldades?
Veja bem, né? Esse é o exemplo do que as parcerias público-privadas tão festejadas pelos liberais, é o pior exemplo da corrupção, né? Dos problemas de relação. Os dois candidatos que estão na frente, eles tinham relações que são, no mínimo, estranhas com essa organização. Vocês mesmos viram na entrevista que eles deram para vocês que um foi o chefe de gabinete que foi, o outro foi a cunhada que foi para a empresa. Todos eles tiveram relações estranhas com essa empresa que ganhou, que ficou em segundo lugar, é verdade, na licitação, mas que chegou e foi denunciada, foi investigada. A nossa relação, e bem lembrado, dia 28, dia de servidor público, é uma relação pública com a coisa pública. Nós queremos que a saúde pública seja municipalizada, que haja o processo da municipalização da saúde. E nós temos verba para isso, recebemos verbas do governo federal, do governo estadual, para que a gente gestione a saúde, e não precisamos transferir essa responsabilidade para o setor privado e com essas relações escusas que se tem com relação com o setor privado. Nós achamos que, como estamos concorrendo a ser um cargo público, eu sou servidor público concursado da área da educação, da rede municipal e da rede estadual, né? Sou advogado, professor de direito e legislação das escolas públicas estaduais. Eu acho que nós que estamos concorrendo a um cargo público eletivo, vamos ser eleitos, vamos ser servidores públicos eleitos por 4 anos. E nós temos que, e as pessoas têm que eleger pessoas que defendem o serviço público. É estranho vários quererem ser servidores públicos eleitos por 4 anos e são contra o serviço público, né? São contra o servidor público. Nós, pelo contrário, achamos que nós temos que valorizar o servidor público da área da saúde, que está na frente dessa pandemia, que está na frente lutando por salvar vidas, enquanto tem políticos que estão tentando botar cada vez mais pessoas nas covas rasas.
Professor Pablo, candidato à Prefeitura de Canoas pelo PSOL, no seu plano de governo, o senhor fala na criação de um mercado público municipal. Seria nos moldes do mercado público de Porto Alegre? Ficaria onde em Canoas?
Exatamente. Esses modelos de mercado público que aglutina e constrói e amplia a questão da economia, ativa a economia local, que é isso, que são as soluções possíveis no momento de crise, né? Criar, incentivar a economia local, organizar ela, fazer com que os nossos produtores, nós temos mais de 70 famílias produtoras rurais em Canoas, que são importantíssimas, que a gente, por mais que sejamos uma cidade urbanizada, com pouca, a nosso território praticamente todo é urbano, né? Com algumas áreas de preservação ambientais, que inclusive tem candidatos que quer acabar com as áreas de preservação ambiental, né? É terrível isso. Mas, enfim, com a ajuda da FICS ainda, com perguntas, mas vamos lá. A gente acha que a gente tem que preservar, garantir com que os nossos produtores tenham uma relação direta com o consumidor, acabando assim com a questão do atravessamento e garantindo para o consumidor um produto direto do seu produtor. E aí, nesses moldes, sim, no mercado, na área mais próxima, buscando as áreas que temos ociosas do município, né? Sabemos, tem um levantamento de áreas ociosas que o prefeito, inclusive, Busato, realizou para várias questões. Importantíssimo isso. E vamos alocar conforme os estudos de impacto ambiental, de impacto econômico, sim, no mercado público.
Candidato, os últimos 30 segundos para as suas considerações, por favor.
Então, eu sou primeiro candidato LGBT assumido, sou professor do Estado do Rio Grande do Sul, passando por essas dificuldades todas que o governo Eduardo Leite está impondo às nossas escolas. Queremos que você vote 50 para vereadores, para ter uma crítica dentro da nossa Câmara de Vereadores, porque senão todos eles vão ser aliados de tudo. Você sabe como funciona aqui na cidade, infelizmente, todos eles estão em todos os governos. Nós queremos ser diferente, fazer uma voz de contraponto, fazer o ponto da divergência e um contraponto necessário na política em Canoas. Vote 50, vote pessoal, vote conosco. Eu acho que é isso, Leandro e Kelly. Obrigado
Professor Pablo, candidato do PSOL à Prefeitura de Canoas, muito obrigado, boa campanha.
Obrigado, abração.
Obrigada.